ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América, em português para a África, de segunda-feira, 8 de março. Hoje aqui na zona da capital americana, sol a brilhar, céu limpo, 8 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos avisa um líder do Afeganistão que terá que fazer face sozinho aos talibã se não houver acordo de paz. Tribunal Penal Internacional diz que vítimas de crimes no Congo Democrático devem receber indemnizações. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Polícia efetua rusgas e prisões no Cafunfo. Doentes angolanos em Portugal protestam contra a decisão de os fazerem regressar à Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os Estados Unidos recusaram-se hoje a comentar notícias de que avisaram o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, que se este não aceitar propostas para acelerar as negociações de paz com os rebeldes talibã, terá que fazer face sozinho aos rebeldes. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que não comenta a alegada correspondência entre o governo americano e dirigentes estrangeiros. Contudo, disse que Washington não tomou ainda qualquer decisão sobre a retirada de tropas americanas prevista até ao próximo dia 1 de maio, ao abrigo de um acordo separado entre os Estados Unidos e os talibã. Esse acordo está dependente de um outro entre o governo afegão e os talibã. Numa carta enviada ao presidente afegão, o secretário de Estado Antony Blinken propôs 4 pontos para acelerar o processo de paz afegão, que está paralisado há 6 meses, provocando um aumento da violência no país. O governo afegão rejeitou hoje a proposta feita pelo chefe da diplomacia americana. O primeiro vice-presidente afegão, Amrullah Saleh, disse que, e citamos, a nossa pobreza e dependência do mundo exterior não significa que vamos aceitar pedidos ilegítimos. O principal opositor do Senegal, Ousmane Sonko, cuja detenção causou protestos no país, foi hoje libertado depois de ter sido, no entanto, acusado num processo de violação sexual contra uma jovem. Etienne Didion, um dos advogados de Sonko, anunciou que o opositor vai para casa livre. O governo colocou um forte dispositivo de segurança na capital, em antecipação às manifestações anunciadas durante a apresentação a um juiz de Ousmane Sonko. Dakar acordou hoje com tanques do exército nas ruas, no início de um dia de protestos de alto risco no país. A detenção de Sonko a 3 de março originou 3 dias de confrontos entre jovens e forças da lei, pilhagens e saques, num país geralmente considerado uma ilha de estabilidade política na África Ocidental. O Tribunal Penal Internacional disse hoje que crianças, soldado e outras vítimas do líder de milícias congolês Bosco Ntaganda devem receber indenizações de um total de 30 milhões de dólares. Os juízes disseram que Ntaganda não tem os meios para pagar isso, pelo que o tribunal deve fazer uso do seu fundo fiduciário para financiar programas de ensino e outros para apoiar as vítimas dos crimes de Ntaganda. Ntaganda foi condenado a 30 anos de prisão em 2019 por assassinatos, violações sexuais e outras atrocidades quando era dirigente da chamada União dos Patriotas Congoleses, que operava na parte leste da República Democrática do Congo. O ano passado, o fundo fiduciário do tribunal possuía cerca de 18 milhões de euros nas suas reservas e a maior parte dessa quantia já tinha sido prometida em outros casos. Mais de 5.200 presos serão libertados a partir desta semana no Burundi, na sequência de um indulto presidencial concebido para descongestionar prisões sobrelotadas, de acordo com um decreto que o determina. O decreto presidencial ordena a libertação de 5.255 presos, o que, segundo a filial do Burundi da Organização Internacional Ação Cristã para a Abolição da Tortura, representa quase 40% dos cerca de 13.200 presos adultos no país. Pelo menos 2 pessoas morreram hoje em manifestações no Myanmar contra o golpe de Estado militar do mês passado. As mortes, em confrontos com a polícia, ocorreram na cidade de Mitkina. Uma aliança de 9 sindicatos iniciaram, entretanto, hoje uma greve geral em protesto contra o golpe. Funcionários públicos há várias semanas que levam a cabo greves. Hoje, na maior cidade do país, Yangon e na segunda maior, Mandalay, manifestantes saíram às ruas apesar da presença de grande número de soldados. Entretanto, uma fonte partidária confirmou que morreu na prisão um membro do partido derrubado no golpe de Estado, a Liga Nacional para a Democracia, desconhece as causas da morte. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, e a sua mulher, Asma, testaram positivo para o vírus do coronavírus, disse o Palácio Presidencial. A declaração disse que ambos continuaram a trabalhar em isolamento e que o seu estado de saúde é bom. A Síria registrou um grande aumento de infecções de coronavírus desde meados do mês passado. Entretanto, a Grã-Bretanha reabriu hoje todas as escolas pela primeira vez desde o final do ano passado. A reabertura surge ao mesmo tempo que o número de mortes de Covid-19 desceu para o nível mais baixo desde outubro. Aqui nos Estados Unidos, a cidade de Nova Iorque disse que vai reabrir as suas escolas no próximo dia 22. Foi hoje adiado por um dia o início do julgamento no estado americano do Minnesota do antigo polícia Derek Chauvin, acusado de assassinar George Floyd ao colocar um joelho no pescoço do africano-americano por 8 minutos e 15 segundos. Chauvin foi filmado ajoelhado sobre o pescoço de Floyd, que no chão gritava "Não consigo respirar". As imagens geraram uma onda de protestos violentos através do país. 3 outros agentes envolvidos na prisão de Floyd enfrentam acusações menores e serão julgados separadamente.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Na vila do Cafunfo, na Lunda Norte, parece que a situação ainda não está totalmente normalizada depois daqueles incidentes há algumas semanas atrás em que um número não determinado de pessoas morreu. Temos a notícia de rusgas esta manhã, incluindo a casa de um membro do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que contudo escapou. Ele falou com o Armando Chicoca.
Ramo Simão, um dos membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe.
Cafunfo, às 6 de manhã, a minha casa foi cercada. Polícia e Irifá, investigadores, sacudiram toda a casa, mas aquilo as malas é rasgar para procurar as armas, mas nós não temos as armas. Assim que estou a falar, o senhor Júlio está detido, está nas mãos deles. Foi detido às 5 horas, mas chocaram todas as coisas, rasgaram as malas, partiram os pratos na minha casa, mas não encontraram nenhuma arma. Estão a fazer disparo, nenhum mandado, só foram busca de captura a nós. Não apresentaram nenhum tipo de documento que vão lá para responder, nenhum tipo de documento. Esse é o abuso de poder. Até agora ainda se encontra todas as pessoas que foram nas matas, até agora não voltam por causa dessa situação. Ainda outras pessoas morreram lá nas matas, até a família não estava conseguindo, como é que eles procuraram para eles acharem? Por que que vão nos matar assim? Nós somos animais, os direitos humanos não funcionam e nós vamos ser perseguidos assim?
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O governo angolano ordenou o regresso de Portugal de dezenas de cidadãos que ali se encontram em tratamento médico, depois de suspender, o mês passado, a Junta Médica de Angola por ter detectado o que diz terem sido vários abusos no uso desse mecanismo. Cerca de 30 doentes angolanos que estavam em Portugal a fazer tratamentos médicos regressaram hoje à Angola. Outros 47 voltarão até ao fim do ano. Mas ficam sem apoio do governo angolano em Portugal cerca de 100 que não querem regressar. Alguns deles realizaram uma manifestação em Lisboa para protestar contra a decisão e dizem estar a ser alvo de intimidação para regressarem. Coque Mucuta.
O cidadão angolano Mande Joaquim Abreu diz não ter alta médica e vive com bastante complicações de saúde, por isso não entende o porquê do repatriamento dos doentes sem alta médica, quando Angola mostra-se incapaz para os cuidados sanitários exigidos.
Sou doente renal, estou aqui em Lisboa através da Junta Médica, eu não tenho alta. Nem dos meus médicos assistentes, porque eu estou a ser seguido pelos 6 médicos, cada médico a sua especialista, devido às complicações da minha saúde. Eu tenho um traqueotomia no pescoço, não tenho alta, nem dos meus médicos assistentes, nem da comissão que vem da Angola. Sábado de manhã, vem aqui a dona Wanda, que é funcionária do setor de saúde, acompanhada por Beng, me intimidaram, fui oprimido, pressionado para fazer teste para me embarcar na segunda-feira. Hoje, Paixão recebeu o ultimato que ele até amanhã às 8 horas deve abandonar a pensão. Neste momento, Paixão anda com uma bengala, ele não consegue se locomover muito, está triste, está com a tensão alta, está com a pressão, diz de manhã não conseguiu comer, porque ele não sabe amanhã onde ele vai. É triste o que está nos acontecendo em Portugal, muito triste mesmo. Há intimidações, há uma tortura psicológica.
Entretanto, Caçamate Castro, um dos organizadores da manifestação em Portugal, que protestou contra o fim da junta médica, entende que o envio destes doentes à Angola é uma sentença de morte, uma vez que o país não reúne condições para o referido tratamento.
Nós não temos uma reforma sanitária desde 1975, não temos planos de saúde como esfera social, automaticamente os doentes temem a sua vida, porque voltar para Angola é efetivamente uma sentença de morte.
Coquimucuta, Luanda.
Em Malanje, o diretor-geral dos serviços penitenciários, Bernardo Grugel, que visitou 3 estabelecimentos penitenciários da província, detectou várias irregularidades na situação dos reclusos. Há alguns deles que já cumpriram penas, mas continuam presos, e outros que nem sequer sabem a que penas foram condenados. Isaías Soares.
A cadeia da comarca, nesta cidade, meia dezena de presos, as penas venceram há mais de um ano. Outras dezenas desconhecem os acórdãos e as notas de acusações que devem ser emitidas pela Procuradoria-Geral da República.
5 reclusos com penas vencidas há mais de um ano, 3 meses, 5 e 6 meses, respectivamente. Alguns deles com os custos judiciais e indemnizações pagas e outros por falta de pagamento de multas e indemnizações e por conta disso continuam cativos.
No mesmo presídio, 54 reclusos condenados de diversos tribunais não possuem certidões de sentença, 14 sem notas de acusações da PGR, 8 com propostas de liberdade condicional retidas nos tribunais condenatórios sem qualquer resposta e 5 condenados sem mandado de condenação.
Que de certo modo dificulta o seu enquadramento no trabalho socialmente útil, bem como condiciona a sua libertação depois do término da pena.
Aquele estabelecimento penitenciário acolhe 6 presos doentes mentais, dos quais 4 condenados e 2 detidos. O diretor-geral do Serviço Penitenciário de Angola, Bernardo Grugel, garantiu ter reunido com a Procuradora-Geral da República, titular na província, e com o juiz-presidente do Tribunal Provincial de Malanje, mas a realidade local é peculiar.
Aqui em Malanje, infelizmente, o tribunal tem uma série de problemas em termos de alojamento e isto está a retardar o vosso processo, mas todos estão a fazer para resolver o mais urgente possível o vosso problema, particularmente alguns casos de excesso de prisão preventiva.
Nos estabelecimentos penitenciários de Cacuzo, destinada a mulheres, e de Malanje e Damba, para homens, estão internados 1.600 reclusos, dos quais 1.000 condenados e 600 preventivos. Nas 18 províncias do país, o serviço penitenciário controla 25 mil reclusos, sendo 13 mil condenados e 11 mil em situação preventiva. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Nós temos vindo a acompanhar a situação de centenas de famílias desalojadas do bairro das Salinas e colocados há meses em situação precária numa escola abandonada. Quando o presidente João Lourenço visitou recentemente Benguela, a organização Omunga apresentou o caso ao presidente. Pois agora a administração local iniciou negociações. Quer mover as famílias para lotes não muito longe, mas um porta-voz das famílias diz que quer garantias que aqueles terrenos serão efetivamente posse das famílias. O porta-voz dessas famílias reconheceu que estas ficaram surpreendidas com a abertura das negociações. João Marcos.
O cidadão João Valeriano, porta-voz das famílias que se encontram no magistério Lúcio Lara.
É estranho, na verdade, porque se ele se alegar que aquele é um espaço que é deles, pertence à administração, e na verdade esse povo foi ali como invasor, e nós pedimos muito tempo o diálogo e eles nunca fizeram
Valeriano, a administração preparou quase 100 lotes, não muito distante da escola, solicitados a terceiros.
Aquilo já tem dó. Eles vão receber aquilo noutras pessoas, pagar a nós. Se nós estamos tristes por me receberam, que é nosso, vamos receber o que é dos outros, como é que os outros vão ficar também?
As negociações só avançam na presença do advogado das famílias desalojadas, José Faria, conforme vinca o porta-voz.
Desde que o advogado aceite, nos tenham, eles próprios nos tenham um documento que nos confira que, na verdade, a partir daquele momento estamos seguros e ali chegamos a um consenso, mas de momento ainda não temos nenhum.
A Voz da América não conseguiu obter um pronunciamento da administração municipal. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIMA, continua em muitas zonas de Angola a deparar com enormes dificuldades. Falta de pagamentos por parte do governo, falta de ação por parte de empreiteiros e outros atrasos dificultam a aplicação deste projeto ambicioso. Um exemplo disso chega-nos da Willa, onde alguns empreiteiros envolvidos nas obras do PIMA admitem enormes dificuldades na sua execução. No Lubango, está o Teodoro Albano.
No município dos Gambos, as obras do PIM estão avaliadas em mais de 3 mil milhões de kwanzas. Por se tratar de uma zona fortemente afetada pela seca, mais de 20 sistemas de água estão contemplados, para além de infraestruturas sociais como escolas, postos de saúde e estradas. O engenheiro Ranier Cerejo responde pela reabilitação de 64 quilómetros de estradas na circunscrição. Apesar de prometer entregar a empreitada, admite vários constrangimentos.
Entre várias condicionantes, principalmente Covid e atrasos em pagamentos, atrasos em realização de projetos, porque deparamos com algumas dificuldades que não haviam inicialmente quando foi proposto o concurso. Mas estamos a correr atrás e vamos conseguir ultrapassar.
Perante as queixas dos atrasos nas dotações orçamentais, o governador Luís Nunes avisa que a execução física tem que estar acima da execução financeira.
A execução física e financeira está aqui neste município está quase equiparado. Porque tem que se fazer primeiro para depois cobrar. É assim que funciona. O governo provincial tem feito uma pressão muito grande para que, né, se resolva esse problema desses atrasados.
38 mil milhões de kwanzas é o valor global do PIM na província da Huila, com 184 projetos. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher. A primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, reconheceu o agravamento da violência doméstica, os níveis de desemprego e a violência baseada no género como resultado da pandemia da Covid-19. Mas o maior partido da oposição, a UNITA, através da dirigente da sua ala feminina, criticou fortemente a atuação do Estado face à atual situação económico-financeira. Venâncio Rodrigues.
Numa mensagem de felicitações por ocasião do 8 de março, Ana Dias Lourenço apontou as mulheres como as que têm mais dificuldades em manter o emprego em situação de crise, porque a elas, segundo afirmou, é pedido que fiquem em casa para cuidar dos filhos e da família. A primeira-dama de Angola louvou, no entanto, a participação das mulheres nas diferentes áreas do saber, na busca de soluções, na tomada de medidas e na linha da frente no combate à pandemia e no tratamento dos doentes.
Destaco, em particular, as cientistas, as profissionais de saúde, as mulheres afetas aos órgãos de defesa e segurança, as educadoras, as mães. Apoiamos os esforços destas mulheres com material de biossegurança, alimentação, kits de maternidade e material lúdico. Foram e são essencialmente mulheres as que mais se empenharam na sensibilização da população para o cumprimento das medidas de biossegurança e a promoção da saúde e bem-estar para todos os cidadãos, em especial das crianças e idosos.
A líder da Lima, a Organização Feminina da UNITA, Helena Bongela Abel, traça, entretanto, um quadro ainda mais dramático e real da mulher angolana e acusa o governo de insistir em políticas sociais falhadas. Bongela Abel disse que a sua organização não se pode conformar e calar perante o que chamou de tamanha desarrumação do nosso país.
Trata-se de uma questão de necessidades básicas de sobrevivência às quais o governo tem a obrigação de dar solução. E vivemos hoje uma situação de crise económica ou financeira, social e de valores ético-morais a um nível alarmante e caótico, agravada pela pandemia. Instalou-se nos nossos lares, nos nossos bairros, nas nossas escolas, nas nossas ruas, onde pululam cidadãos de quase todas as faixas etárias e esgravatar o lixo dos contentores na esperança de achar algumas migalhas para saciar a fome e correndo sérios riscos de saúde.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Sexta-feira é dia do Angola, Saúde em Foco, e esta semana é com a doutora Esmeralda Nela. Ela é otorrinolaringologista. Vamos, portanto, falar de doenças do nariz e da garganta. Se tiver algumas questões sobre estes temas de saúde, pode já enviar as suas dúvidas para o WhatsApp da Voz da América. O número é 1908-652-4584. Ou então pode enviar também as suas perguntas para um número local em Angola, 932-348-698. As reações à proposta do presidente João Lourenço para a alteração da Constituição da República continuam em vários círculos de Luanda e do país, de uma maneira geral. O especialista em direito constitucional Albano Pedro defende que qualquer mudança constitucional deve ser submetida a um referendo. Mas há quem diga que tudo isso depende de uma só pessoa, o presidente João Lourenço. Manuel José.
O especialista em direito constitucional, Albano Pedro, defende a votação popular para se acabar com a tensão que se vive atualmente no país.
Nós não conseguimos o referendo, nós não vamos poder nem sequer ter símbolos que nos representem e nunca vamos ter uma constituição que também nos representa a todos. Vai ser sempre uma constituição feita à medida de quem está na governação. Os conflitos só podem acabar se avançarmos com o referendo. É evidente que o MPLA terá alguma dificuldade de admitir um possível referendo. Significar que toda a estratégia política que é montada à volta da chamada Constituição atípica pode cair por terra, não é? Porque as pessoas vão exigir que a votação do Presidente da República seja feita de forma direta. A outra questão é criarmos, por exemplo, um sistema bicameral, né? Termos um Senado e termos uma Assembleia Nacional. Isso também requer consenso. Então, ela está muito confortado a exercer um parlamentarismo unicameral, onde ele tem ditadura parlamentar. Tem a maioria na Assembleia Nacional, claro, ele não tem interesse que ofusquem a sua maioria, né? O MPLA também tem dificuldade de avançar com um sistema judiciário em que o Tribunal Supremo esteja no topo da hierarquia. Vários cenários que impedem que o MPLA sozinho dê passos significativos para alterar a Constituição. Então isso requer consenso.
Outro jurista, Pedro Capracata, tem um outro entendimento. Para o especialista, nem mesmo o referendo resolve.
Aqui não há referendo, não há o que seja. É uma única pessoa que manda. Isso resulta do seu caráter. Não é porque tem a ver com um regime comunista, regime socialista. Preto adora o chefe e venera o chefe. Por exemplo, todos neste momento só falam de iniciativa do chefe. É a tal exaltação da personalidade do chefe.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano para assinalar a vitória do Ghana no Campeonato Africano das Nações de Sub-20. Bateu na final o Uganda por 2-0, um golo em cada parte. Na Liga dos Campeões Africanos, terminou este fim de semana a primeira volta da fase de grupos e Petra Atlético de Luanda não vai nada bem, não senhor. Perdeu no sábado com o Kaiser Chiefs a Makosi por 2-0 e Petro está em último lugar no seu grupo. O grupo C, com 0 pontos, nada, nem um para mostrar. No dia 16, volta a defrontar o Kaiser Chiefs, o Amakosi. E se há ainda possibilidades de milagres, só tem que fazer uma coisa, ganhar. A salientar no grupo B, a vitória do Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, no campo do Tu, Puissão, todo o poderoso Mazembe, por 2-0. Bafana Bastile comanda o grupo com 9 pontos e depois temos 3 equipas com 2 pontos. Mamelodi já está, por assim dizer, com um pé na segunda fase. O atual campeão africano, Al Ahly do Egito, tem que fazer uma melhor segunda volta porque neste momento está em terceiro lugar no Grupo A, com 4 pontos, os mesmos que o Vita em segundo, e a 3 pontos do líder, o Simba, da Tanzânia. No fim de semana, Al Ahly empatou em casa com o Vita a 2 golos. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu e para Portugal, onde o Benfica joga hoje contra o Belenenses para o campeonato. Benfica em quarto lugar, não se pode atrasar mais. Belenenses está em 12º lugar, mas o treinador do Benfica, JJ, Jorge Jesus, foi cauteloso.
Tenho um carinho especial, não só fui jogador do Belenenses como fui treinador, e que dá a trazer uma boa época, está 5 jogos que não perde. Este ano com as equipas grandes, ou seja, com o Braga, com o Sporting e com o Porto, só perdeu para o Sporting. Se apenas formos encontrar um adversário com uma organização ofensiva, mas defensivamente muito forte, a terceira equipa com menos gols feridos.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Benfica. Os dois primeiros, Sporting e Porto, ganharam no fim de semana. Sporting em primeiro tem 10 pontos de vantagem sobre o Porto. O Braga, que está em terceiro lugar, joga amanhã. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid e Real Madrid empataram a 1 golo, e quem ganhou com isso foi o Barcelona, que venceu o Osasuna por 2-0. Atlético mantém-se no topo com 3 pontos de vantagem sobre o Barcelona, mas Atlético tem menos 1 jogo. Em Inglaterra, hoje, um bom jogo em perspectiva. Chelsea recebe a Everton. Chelsea anda em quarto com 47 pontos. Everton em quinto com 46 e menos 1 jogo. Este vai ser bom. Ontem, o atual líder, Manchester City, não perdia há 21 jogos e provou aquilo que nós sempre dizemos. No futebol, tal como na vida, não se pode ganhar todas. Ontem, City perdeu em casa com o Manchester United por 2-0. Manchester City continua, no entanto, no topo à vontade, com 11 pontos de vantagem sobre o United em segundo. Mas a grande notícia no futebol inglês continua a ser o atual campeão, o Liverpool, que vai de mal a pior. 6ª derrota consecutiva em casa, agora frente ao Fulham por 1-0. Nos últimos 5 jogos, em casa e fora, perdeu 4. E Liverpool está agora em 8º lugar, mas tem ainda a esperança de um 4º lugar de acesso às competições europeias, porque entre o 4º, que é o Chelsea, e o Liverpool, em 8º, há apenas 4 pontos de diferença. Nossa página no Facebook, todos os dias temos um tema e uma ou várias perguntas sobre esse tema para os ouvintes responderem e participarem na discussão. Como ouviram no nosso programa, hoje é o Dia Internacional da Mulher. O ouvinte acha que a mulher desfruta exatamente dos mesmos direitos que o homem? Porquê? O que se deve fazer para que haja igualdade entre o homem e a mulher? Vá à nossa página e participe no debate. Vá lá, dê a sua opinião, entre no debate com outros ouvintes que já nos deram o que pensam destas questões. Portanto, vá à nossa pergunta do dia no Facebook Voa Português. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da nossa emissão de 90 minutos. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos avisam o presidente do Afeganistão que poderá ter que enfrentar sozinho os talibãs. Depois de dias de violentos protestos, líder da oposição do Senegal posto em liberdade e aguarda julgamento. Dois manifestantes mortos em novas manifestações no Myanmar, a antiga Birmânia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é voaportugues.com. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta.
Os Estados Unidos recusaram-se hoje a comentar notícias de que avisaram o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, que se este não aceitar propostas para acelerar as negociações de paz com os rebeldes talibã, terá que fazer face sozinho aos rebeldes. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que não comenta a alegada correspondência entre o governo americano e dirigentes estrangeiros. Contudo, disse que Washington não tomou ainda qualquer decisão sobre a retirada de tropas americanas prevista até ao próximo dia 1 de maio, ao abrigo de um acordo separado entre os Estados Unidos e os talibã. Esse acordo está dependente de um outro entre o governo afegão e os talibã. Numa carta enviada ao presidente afegão, o secretário de Estado, Antony Blinken, propôs 4 pontos para acelerar o processo de paz afegão, que está paralisado há 6 meses, provocando um aumento da violência no país. O governo afegão rejeitou hoje a proposta feita pelo chefe da diplomacia americana. O primeiro vice-presidente afegão, Amrullah Saleh, disse que, e citamos, a nossa pobreza e dependência do mundo exterior não significa que vamos aceitar pedidos ilegítimos. O principal opositor do Senegal, Ousmane Sonko, cuja detenção causou protestos no país, foi hoje libertado depois de ter sido, no entanto, acusado num processo de violação sexual contra uma jovem. Etienne Didion, um dos advogados de Sonko, anunciou que o opositor vai para casa livre. O governo colocou um forte dispositivo de segurança na capital, em antecipação às manifestações anunciadas durante a apresentação a um juiz de Ousmane Sonko. Dakar acordou hoje com tanques do exército nas ruas, no início de um dia de protestos de alto risco no país. A detenção de Sonko a 3 de março originou 3 dias de confrontos entre jovens e forças da lei, pilhagens e saques, num país geralmente considerado uma ilha de estabilidade política na África Ocidental. O Tribunal Penal Internacional disse hoje que crianças soldado e outras vítimas do líder de milícias congolês Bosco Ntaganda devem receber indenizações de um total de 30 milhões de dólares. Os juízes disseram que Ntaganda não tem os meios para pagar isso, pelo que o tribunal deve fazer uso do seu fundo fiduciário para financiar programas de ensino e outros para apoiar as vítimas dos crimes de Ntaganda. Ntaganda foi condenado a 30 anos de prisão em 2019 por assassinatos, violações sexuais e outras atrocidades quando era dirigente da chamada União dos Patriotas Congoleses, que operava na parte leste da República Democrática do Congo. O ano passado, o fundo fiduciário do tribunal possuía cerca de 18 milhões de euros nas suas reservas e a maior parte dessa quantia já tinha sido prometida em outros casos. Mais de 5.200 presos serão libertados a partir desta semana no Burundi, na sequência de um indulto presidencial concebido para descongestionar prisões sobrelotadas, de acordo com um decreto que o determina. O decreto presidencial ordena a libertação de 5.255 presos, o que, segundo a filial do Burundi da Organização Internacional Ação Cristã para a Abolição da Tortura, representa quase 40% dos cerca de 13.200 presos adultos no país. Pelo menos 2 pessoas morreram hoje em manifestações no Myanmar contra o golpe de Estado militar do mês passado. As mortes, em confrontos com a polícia, ocorreram na cidade de Mitkina. Uma aliança de 9 sindicatos iniciaram, entretanto, hoje uma greve geral em protesto contra o golpe. Funcionários públicos há várias semanas que levam a cabo greves. Hoje, na maior cidade do país, Yangon e na segunda maior, Mandalay, manifestantes saíram às ruas apesar da presença de grande número de soldados. Entretanto, uma fonte partidária confirmou que morreu na prisão um membro do partido derrubado no golpe de Estado, a Liga Nacional para a Democracia, desconhece as causas da morte. Foi hoje adiado por um dia o início do julgamento no estado americano do Minnesota do antigo polícia Derek Chauvin, acusado de assassinar George Floyd ao colocar um joelho no pescoço do africano-americano por 8 minutos e 15 segundos. Chauvin foi filmado ajoelhado sobre o pescoço de Floyd, que no chão gritava "Não consigo respirar". As imagens geraram uma onda de protestos violentos através do país. Três outros agentes envolvidos na prisão de Floyd enfrentam acusações menores e serão julgados separadamente.
Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Feliz dia para toda a mulher. Centenas de mulheres em São Tomé e Príncipe vestiram-se de preto nesta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher contra a Violência Doméstica e Abuso Sexual de Menores no país. Destaque nos próximos minutos para a celebração do Dia Internacional da Mulher, um dia de luta para a dignificação da mulher e também para que a mulher conquiste mais espaço na sociedade. Moçambique recebeu esta segunda-feira o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 no âmbito da iniciativa COVAX, coordenada pela Organização Mundial da Saúde. Em Maputo, o Alfredo Júnior acompanhou a entrega das vacinas.
Do lote recebido esta segunda-feira, 100 mil doses da vacina Covishield, fabricada pela farmacêutica Serum Institute of India, fazem parte de uma doação da República da Índia no âmbito das relações de amizade e cooperação bilateral entre os dois países.
We in India have become the vaccine production house of the world.
Nós, na Índia, nos tornamos produtores de vacina e fornecedores para o mundo. E esta vacina é um presente da Índia para o mundo. Esta ocasião é oportuna, pois acontece numa altura em que Moçambique inicia o seu plano de vacinação e é um privilégio para nós participarmos no combate a esta pandemia.
To nationalities across the world in our common fight to combat the pandemic.
O governo moçambicano espera que as vacinas recebidas no âmbito da COVAX venham dinamizar o plano de vacinação contra a Covid-19, que visa vacinar cerca de 17 milhões de pessoas com idade superior a 15 anos.
Esta vacina que acabamos de receber está a ser administrada em vários países do mundo, da Europa, da África, da Ásia e América, com o objetivo de reduzir as formas graves e mortes por Covid-19. Essas doses de vacina que acabamos de receber serão utilizadas de forma transparente e criteriosa, respeitando o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que há dias lançamos no nosso país.
Mais de 330 milhões de doses serão destinadas a economias de rendimento baixo e médio. A soma de doses cobre cerca de 3,3% da população dos 145 países da iniciativa liderada pela OMS COVAX. Cerca de 100 países de baixa e média renda, incluindo Moçambique, vão receber estas vacinas no valor de cerca de $3 a dose.
Obrigado, Alfredo Júnior, de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Centenas de mulheres em São Tomé e Príncipe vestiram-se de preto nesta segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, contra a violência doméstica e o abuso sexual de menores. A iniciativa integra 10 associações de defesa da mulher que criaram a plataforma da sociedade civil contra a violência no lar e abuso sexual de menores. O Oscar Medeiros reporta que esta plataforma congratula-se com o agravamento da pena de prisão para os crimes de abuso sexual de menores em discussão no Parlamento. Oscar.
Neste Dia Internacional da Mulher, o luto invadiu a maioria das instituições públicas e privadas de São Tomé e Príncipe.
É luto pelas crianças abusadas, pelas centenas de crianças abusadas até hoje, diante da nossa passividade. É luto pelo medo que nós todas as mulheres temos, inclusive homens também, porque eles são pais, e nós mulheres podemos ser alvo e nossas crianças serem alvo de violência sexual.
Jéssica Neves é porta-voz da Plataforma da Sociedade Civil contra a Violência Sexual em São Tomé e Príncipe, que formulou um pedido à Assembleia Nacional para que 12 de maio seja institucionalizado como o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual.
Foi a 12 de maio de 2016 que 3 mulheres foram assassinadas na Trindade. Uma menina adolescente estava sendo abusada pelo padrasto, falou com a mãe denunciou o padrasto e ele, quando soube, chegou em casa, matou a mulher e as duas filhas dela.
Quebre o silêncio, chega de abuso sexual. É com este lema que esta plataforma da sociedade civil pretende travar os crimes de violência sexual no país.
O cenário é péssimo em São Tomé. Dados oficiais dizem que só de abuso sexual de menores no ano passado, 2020, foram registradas 621 denúncias. Quando nós sabemos que geralmente a denúncia é só a pontinha do iceberg. Então esse número pode ser várias vezes maior. E violência doméstica foi muito mais. Passou a casa dos milhares, né? Acho que aproximou os 2.000. Então são muitas mulheres violentadas.
Jéssica explica que as mulheres santomenses são vítimas de um outro tipo de violência que ainda é tabu na sociedade.
Os homens têm várias mulheres. Isso se reflete muito na emocional das mulheres santomenses. Nós não falamos, é um tabu. Quase todas as mulheres santomenses sofrem isso e é uma dor terrível que nós não falamos.
A plataforma da Sociedade Civil Santomense contra a Violência Sexual vê com muita preocupação os estragos sociais provocados pelo abuso sexual de crianças no país.
Nós temos crianças abusadas que tentam suicídio, que não querem mais ir para a escola, que ficam doentes, adoecem psicologicamente. Temos crianças que depois perdem útero por causa da violência que sofrem, do abuso. E muitas crianças são exploradas, assim, para fins comerciais, pelos pais. Às vezes a criança já não tem os pais, é quem tem a guarda da criança. Temos situações de crianças que são minakiás, que são essas crianças que não são da família, mas são acolhidas. E muitas delas são abusadas pelo senhor da casa. Temos muita situação de padrastos abusando das enteadas. E é bom que nós falemos que muitas vezes a mãe fica do lado do padrasto abusador. É muito recorrente em São Tomé, justamente porque essa questão emocional da mulher santomense, a mulher está muito dependente emocional, então acaba muitas vezes aceitando esse tipo de situações para não perder esse marido que ela acaba tendo dependência.
E nos últimos 11 meses, a pandemia da Covid-19 agravou a situação econômica de muitas mulheres santomenses.
Muitas delas foram mandadas para casa, porque a situação de quem pagava também piorou. Nós estamos numa crise econômica que dá para sentir. Então, a situação da mulher que é sempre a que sofre mais nessas situações piorou.
Jéssica Neves, líder da plataforma da Sociedade Civil Santomense, que congrega uma dezena de associações de defesa das mulheres. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A Organização Não-Governamental Norte-Americana, IPAS, diz-se preocupada com o aumento de mortes e deficiências evitáveis resultantes de aborto inseguro e gravidezes indesejadas em Moçambique, no dia em que a ONU Mulher afirma ser necessário que o país aprove uma lei sobre a paridade. Ramos Miguel.
Dados oficiais indicam que mais de 2 mil casos de deficiências evitáveis, sobretudo fístulas obstétricas, são anualmente notificados no país, sendo consequências, grosso modo, de aborto inseguro e casamentos precoces. Na data em que se assinar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o IPAS quer reduzir as mortes resultantes do aborto inseguro em Moçambique, particularmente nas províncias de Nampula, Zambeze e Maputo, através da criação de condições para a implementação da lei do aborto. É um conjunto de atividades que o IPAS está a desenvolver em Moçambique, afirmou Juliana Langa, daquela organização.
Disponibilização de alguns equipamentos médicos, falo de reabilitação de algumas unidades, de alguns serviços, para que se possa criar condições de privacidade para que esta mulher que vá à procura de serviços de aborto seguro possa sentir-se à vontade ao procurar os provedores de saúde nesses serviços. abortos.
Em Moçambique, o aborto ainda é punível, mas existem várias circunstâncias em que a lei permite que o mesmo seja realizado e não seja considerado crime.
Estamos a falar daquelas situações de malformações fetais ou se houverem seguros motivos para prever que o nosso futuro, portanto, irá sofrer de forma incurável de uma doença grave ou uma malformação. Também naquelas situações em que a gravidez resulta de um crime de violação sexual ou então de uma relação de incesto, ou quando essa interrupção de gravidez é praticada nas primeiras 12 semanas de gravidez.
Entretanto, a representante da ONU Mulher em Moçambique, Maria Caiciri, considera que o país fez progresso na promoção dos direitos das mulheres, mas não avançou relativamente à participação do género na tomada de decisões.
Temos 49% de mulheres no governo e 42% das mulheres no parlamentar. Mas quanto analisar outras esferas de decisões, é governo, sector público, sector privado, mulheres não estão muito na tomada de decisão.
Mas esta não é a visão da secretária-geral da Organização da Mulher Moçambicana, Mariazinha Niquesse.
A nível da região da África, Moçambique está em primeiro lugar quanto as mulheres que estão no órgão de soberania. Falo aqui da Presidente da Assembleia da República, a Procuradora-Geral, o Conselho Constitucional, também de Tribunal Administrativo. Temos 11 províncias. Das 11 províncias, temos 6 secretárias do Estado. A nossa meta era de 50-50 até 2030. Mas neste momento, nesta patente da secretária do Estado, nós já ultrapassamos.
Por seu turno, o Fórum Mulher diz que as mulheres em Moçambique têm muitos desafios e, de alguma forma, aumentaram com a eclosão da pandemia da Covid-19, segundo Hortência Rafael.
Antes do Covid-19, ela já vinha enfrentando desafios para a ocupação de lugares de tomada de decisão, a questão do equilíbrio salarial. Agora, a situação piorou. Então, aquela mulher que, por exemplo, buscava o seu pão no mercado informal, está limitada neste momento de desenvolver o seu negócio por causa da Covid.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar da mulher de Moçambique para Cabo Verde. Há um último relatório divulgado pela Freedom House que classifica este arquipélago como estando em boa posição em termos de igualdade de género, com realce para melhoria em matérias de participação política. No entanto, o mesmo relatório refere a haver diferença nos salários praticados no setor privado. Ainda há muitas mulheres que ganham menos fazendo o mesmo trabalho que os homens. Eugênio Teixeira.
Maria Filomena Gomes, que já foi empregada numa loja na cidade da Praia, contou à Voz da América que o dono praticava salários diferenciados entre homens e mulheres.
Alguns serviços privados, como as lojas, pagam salários diferentes entre si. Porque pensam que os homens e lá tem mais força que as mulheres. Essa ideia que é, às vezes, falsa. Muitas vezes, as mulheres, no entanto, não reclamam com medo de perder o emprego. Já tive essa experiência, mas reclamei.
A presidente do ICIEG, Rosana Almeida, considera que em termos de leis, para garantir igualdade de oportunidades e tratamento, o país tem dado passos positivos. No entanto, aquela responsável diz que se deve promover ações de sensibilização junto das empresas e de outros serviços privados no sentido de cumprirem o que está estipulado na lei, neste caso praticar salários iguais para ambos os sexos pelo mesmo trabalho realizado.
Porque a nível da máquina pública, a legislação não permite desigualdade salarial, aponta o dedo ao setor privado, obviamente, onde também emprega uma franja considerável das populações. Esta é uma estratégia que já estamos a delinear para fazer um combate urgente e sem trégua, porque para que essa questão não venha a ganhar cada vez mais dimensão. E não é por acaso que mandamos fazer um estudo sobre igualdade salarial financiado pela OIT, que apresentaremos oportunamente para podermos traçar recomendações e medidas.
O presidente da Confederação dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, afirma que a sua central sindical tem colocado essa questão nas reuniões da concertação social, onde estão representados os empregadores do setor privado, sendo que alguns cumprem e outros passam ao lado.
Olha, mais fiscalização por parte da Direção-Geral de Trabalho, da Inspeção-Geral de Trabalho, e também de mais luta por parte das organizações sindicais, porque sabemos que algumas firmas comerciais, sobretudo nas firmas chinesas, há também muita desigualdade nesse sentido, e de forma que é um trabalho que estamos continuando a fazer no sentido de acabar com essa desigualdade salarial no setor privado.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, as mulheres vendeiras queixam-se de viverem numa verdadeira crise com o surgimento da pandemia da Covid-19. As zungueiras contam que os bens comercializados por elas estão cada vez mais desvalorizados e que o novo presidente de Angola nada melhorou.
Depois da doença, o negócio ficou gravemente, piorou na situação.
Mas por quê? Não há lucro?
Não há lucro, subiu. Antes conseguíamos vender com 5 mil kwanza, mas agora já não estamos a conseguir. Vai no mercado do 30, o negócio está difícil, está caro. Você pode comprar nada de melhor. O fiscal também, você consegue. Antes conseguíamos vender na rua, mas agora já não estamos a conseguir. Você tenta descansar na rua, o fiscal vem, ainda te leva ao negócio. Você às vezes só está a vender com 5 mil kwanza. E leva o negócio, fica em casa com as crianças, nada de jeito.
As zungueiras contam que os bens comercializados por elas estão cada vez mais desvalorizados.
Digo assim, atualmente quando temos o nosso presidente, que é o Jesus Cláudio dos Santos, né? As coisas subiam, mas não era assim constantemente. Agora diz que então esse presidente, ele disse que não, eu vim para corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Mas as coisas estão certas, nós estamos a passar mesmo muito, muito mal. Vocês acham que você, uma mãe, vende com 2 mil kwanza? É vida.
Coque Mucuta, Luanda.
Faz um ano que os Estados Unidos tiveram as primeiras ordens de permanência em casa por causa da pandemia de coronavírus. O retorno ao normal está lento. Ana Guedes.
Há um ano, cidades nos Estados Unidos começaram a fechar por causa do vírus. Desde então, mais de 1 milhão de vidas foram perdidas vítimas da Covid-19, em quase 29 milhões de casos registados. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que monitora o surto global, a nação está agora noutra fase. O pacote de ajuda económica dos Estados Unidos, 1,9 trilhões de dólares, do presidente Joe Biden, está a avançar, tendo sido aprovado no Senado sem apoio republicano. O projeto agora segue para a Câmara dos Representantes. Uma terceira vacina da Johnson & Johnson está a ser usada depois das da Pfizer, BioNTech e da Moderna. Mas há preocupações de que alguns estados, como o Texas e o Mississippi, estão muito adiante na retirada das ordens de máscara e abrindo totalmente os restaurantes, dizendo que cabe às pessoas tomar medidas para manter a segurança ao governo. Alguns especialistas de saúde não concordam. O Dr. Ashish Jha, diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Brown.
Dada a proximidade do ponto de chegada, qualquer pessoa que se infecte hoje e morra em 3 ou 4 semanas é alguém que teria sido vacinado daqui a 1 mês. É por isso que é urgente continuar um pouco mais.
Os governadores estabelecem prazos de suspensão do uso de máscaras. Em Ohio, a obrigatoriedade do uso de máscara será quando existirem 50 casos de Covid-19 em 100 mil pessoas. Agora há 179 casos por cada 100 pessoas, disse o governador Mike DeWine.
Vacina, agora estamos ao ataque. Essa é a grande coisa. Mas em Ohio não podemos desistir da defesa. Descobrimos que essas máscaras funcionam muito bem.
Uma área de preocupação são as escolas, que estão a abrir gradualmente com cerca de 27% dos alunos em todo o país, ainda na modalidade de ensino apenas virtual. Há um grande impulso em muitas cidades para vacinar professores e funcionários e trazer os alunos de volta à sala de água. Em Cleveland, no Ohio, o Sindicato dos Professores votou a favor do ensino remoto por enquanto, apesar da meta do governador de regresso a 1 de março. O governador DeWine diz que continua otimista.
Se recuar ao início deste ano, metade dos nossos filhos aqui em Ohio estudavam totalmente à distância. Hoje, 95% deles estão nas salas de aulas. Então, estamos animados. No Senegal, depois de manifestações, temos últimas indicações que dão conta que o líder da oposição, Ousmane Sonko, e alguns dos seus membros foram postos em liberdade depois de intenso clima político e violentas manifestações naquele país vizinho da Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau acompanha esta situação e para lá vamos ao contacto do Lassana Kassamá.
Tem havido informações contraditórias sobre o número exato dos mortos em consequência da violência entre as forças da ordem e os manifestantes. Perante esta situação, com perspectiva de algum impacto socioeconómico e político na Guiné-Bissau, falamos com Armando Lona, jornalista e mestre em Sociologia Política pela Universidade Senegalesa Cheikh Anta Diouf, a quem perguntamos sobre o que está a acontecer no país vizinho.
O que está a acontecer no Senegal, na minha opinião, é uma revolta popular em relação a um poder político, né? Há muitos anos, né? Visto como um poder político corrompido, um poder político incapaz de promover uma verdadeira justiça social, um poder político que lida bem com a impunidade, com a corrupção.
Segundo a imprensa local, o Movimento para a Defesa da Democracia no Senegal, que inclui opositores do presidente Macky Sall, apelou ao povo senegalês para que saia massivamente às ruas a partir desta segunda-feira. Daí que, para o jornalista Armando Lona, o contexto político vigente no Senegal não é animador. Por isso, espera cenários mais complicados nos próximos dias, se não forem tomadas medidas adequadas à situação.
Iniciar um processo de diálogo político para tentar apaziguar os ânimos.
Na opinião do Rui Landim, consultor, analista político e antigo funcionário da CDAO, a situação que se vive no Senegal não revela qualquer cenário de surpresa.
Um sistema que vive de truques. Primeiro começou quando era candidato, o Macky Sall disse que ia fazer só 5 anos. Uma constituição onde foi eleito por 7 anos. É a primeira burla. Depois chega, vai fazer um referendo, visa mudar a constituição e chega-se ao ponto de hoje estar já a maquinar um terceiro mandato. E então isso criou uma situação de exasperação, por não dizer frustração, dos senegaleses, que contavam com uma gestão virtuosa, como diz, mas o que acontece é que corrupção por todo lado.
O que está a acontecer com o Ousmane Sonko já havia acontecido com Khalifa Sall, antigo presidente da Câmara de Dakar, impedido pela justiça de candidatar-se em 2019 sob alegações de corrupção. A mesma sorte teve também Karim Watt, filho do antigo presidente da República, Abdoulaye Watt, que no mesmo ano foi excluído da corrida presidencial quando Macky Sall concorria ao seu segundo mandato. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano para assinalar a vitória do Ghana no Campeonato Africano das Nações de Sub-20. Bateu na final o Uganda por 2-0, um golo em cada parte. Na Liga dos Campeões Africanos, terminou este fim de semana a primeira volta da fase de grupos e Petra Atlético de Luanda não vai nada bem, não senhor. Perdeu no sábado com o Kaiser Chiefs, a Makosi, por 2-0 e Petro está em último lugar no seu grupo, o grupo C, com 0 pontos, nada. Nenhum para mostrar. No dia 16 volta a defrontar o Kaiser Chiefs, o Amakosi. E se há ainda possibilidades de milagres, só tem que fazer uma coisa. Ganhar. A salientar no grupo B a vitória do Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, no campo do Tu, Puissant, todo poderoso Mazembe, por 2-0. Bafana Bastile comanda o grupo com 9 pontos e depois temos 3 equipas com 2 pontos. Mamelodi já está, por assim dizer, com um pé na segunda fase. O atual campeão africano, Al Ahly do Egito, tem que fazer uma melhor segunda volta, porque neste momento está em terceiro lugar no grupo A, com 4 pontos, os mesmos que o Vita em segundo, e a 3 pontos do líder, o Simba, da Tanzânia. No fim de semana, Al Ahly empatou em casa com o Vita a 2 golos. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu e para Portugal, onde o Benfica joga hoje contra o Belenenses para o campeonato. Benfica em quarto lugar, não se pode atrasar mais. Belenenses está em 12º lugar, mas o treinador do Benfica, JJ, Jorge Jesus, foi cauteloso.
Tenho um carinho especial, não só fui jogador do Belenenses como fui treinador, e que dá a fazer uma boa época, está 5 jogos que não perde. Este é de coisas equipas grandes, ou seja, com o Braga, com o Sporting e com o Porto, só perdeu para o Sporting. Sabemos que vamos encontrar um adversário com uma organização ofensiva, mas defensivamente muito forte, a terceira equipa com menos gols sofridos.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Benfica. Os dois primeiros, Sporting e Porto, ganharam no fim de semana. Sporting em primeiro tem 10 pontos de vantagem sobre o Porto, O Braga, que está em terceiro lugar, joga amanhã.
E depois do desporto, vamos agora recordar os principais títulos. Estados Unidos avisam o presidente do Afeganistão que poderá ter que enfrentar sozinho os Talibã e duas pessoas mortas em novas manifestações do Myanmar. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Continuação de ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Um grande abraço a todas as nossas ouvintes. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos todos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet em qualquer lugar do mundo através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp. Anota aí. Mais um 908-652-4584. 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. De atualidade mundial, Estados Unidos avisam o presidente do Afeganistão que poderá ter de enfrentar sozinho os talibãs. Após dias de violentos protestos no Senegal, líder da oposição é colocado em liberdade enquanto aguarda julgamento. Dois manifestantes mortos em novas manifestações em Myanmar. Segunda-feira, 8 de março, comecemos por falar do Dia Internacional da Mulher e como foi assinalado em São Tomé e Príncipe. Centenas de mulheres vestiram-se de preto hoje com o protesto contra a violência doméstica e o abuso sexual de menores no país. E assim, elas foram trabalhar. Óscar Medeiros tem as reivindicações dessas mulheres.
Neste Dia Internacional da Mulher, o luto invadiu a maioria das instituições públicas e privadas de São Tomé e Príncipe.
É luto pelas crianças abusadas, pelas centenas de crianças abusadas até hoje, diante da nossa passividade. É luto pelo medo que nós todas as mulheres temos, inclusive homens também, porque eles são pais, e nós mulheres podemos ser alvo e nossas crianças serem alvo de violência sexual.
Jéssica Neves é porta-voz da Plataforma da Sociedade Civil contra a Violência Sexual em São Tomé e Príncipe, que formulou um pedido à Assembleia Nacional para que 12 de maio seja institucionalizado como o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual.
Foi a 12 de maio de 2016 que três mulheres foram assassinadas na Trindade. Uma menina adolescente estava sendo abusada pelo padrasto, falou com a mãe denunciou o padrasto e ele, quando soube, chegou em casa, matou a mulher e as duas filhas dela.
Quebre o silêncio, chega de abuso sexual. É com este lema que esta plataforma da sociedade civil pretende travar os crimes de violência sexual no país.
O cenário é péssimo em São Tomé. Dados oficiais dizem que só de abuso sexual de menores no ano passado, 2020, foram registradas 621 denúncias. Quando nós sabemos que geralmente a denúncia é só a pontinha do iceberg. Então esse número pode ser várias vezes maior. E violência doméstica foi muito mais. Passou a casa dos milhares, né? Acho que aproximou os 2.000. Então são muitas mulheres violentadas.
Jéssica explica que as mulheres santomenses são vítimas de um outro tipo de violência que ainda é tabu na sociedade.
Os homens têm várias mulheres. Isso se reflete muito na emocional das mulheres santomenses. Nós não falamos, é um tabu. Quase todas as mulheres santomenses sofrem isso e é uma dor terrível que nós não falamos.
A plataforma da Sociedade Civil Santomense contra a Violência Sexual vê com muita preocupação os estragos sociais provocados pelo abuso sexual de crianças no país.
Nós temos crianças abusadas que tentam suicídio, que não querem mais ir para a escola, que ficam doentes, adoecem psicologicamente. Temos crianças que depois perdem útero por causa da violência que sofrem, do abuso. E muitas crianças são exploradas, assim, para fins comerciais, pelos pais. Às vezes a criança já não tem os pais, é quem tem a guarda da criança. Temos situações de crianças que são minakias, que são essas crianças que não são da família, mas são acolhidas. E muitas delas são abusadas pelo senhor da casa. Temos muita situação de padrastos abusando das enteadas. E é bom que nós falemos que muitas vezes a mãe fica do lado do padrasto abusador. É muito recorrente em São Tomé. Justamente por essa questão emocional da mulher São Tomé. Essa mulher está muito dependente emocional. Então acaba muitas vezes aceitando esse tipo de situações para não perder esse marido que ela acaba tendo dependência.
E nos últimos 11 meses... A pandemia da Covid-19 agravou a situação económica de muitas mulheres santomenses.
Muitas delas foram mandadas para casa, porque a situação de quem pagava também piorou. Nós estamos numa crise econômica que dá para sentir. Então, a situação da mulher que é sempre a que sofre mais nessas situações piorou.
Jéssica Neves, líder da plataforma da Sociedade Civil Santomense, que congrega uma dezena de associações de defesa das mulheres. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Em Cabo Verde, o relatório divulgado pela Freedom House na semana passada colocou o país numa boa posição em termos de igualdade de género, com realce para a melhoria em matéria de participação política. No entanto, destacou haver uma diferença nos salários praticados, principalmente no setor privado. No terreno, esta é uma realidade. E o Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade e Equidade do Género promete intensificar ações, sobretudo junto dos empresários. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Maria Filomena Gomes, que já foi empregada numa loja na Cidade da Praia, contou à Voz da América que o dono praticava salários diferenciados entre homens e mulheres.
Alguns serviços privados, como as lojas, pagam salários diferentes. Porque pensam que os homens... E lá tem mais força que as mulheres. Essa ideia que é, às vezes, falsa. Muitas vezes as mulheres, no entanto, não reclamam com medo de perder o emprego. Já tive essa experiência, mas reclamei.
A presidente do ICIEG, Rosana Almeida, considera que em termos de leis para garantir igualdade de oportunidades e tratamento, o país tem dado passos positivos. No entanto, aquela responsável diz que se deve promover ações de sensibilização junto das empresas e de outros serviços privados no sentido de cumprirem o que está estipulado na lei, neste caso praticar salários iguais para ambos os sexos pelo mesmo trabalho realizado.
Porque a nível da máquina pública, a legislação não permite desigualdade salarial, aponta o dedo ao setor privado, obviamente, onde também emprega uma franja considerável das populações. Esta é uma estratégia que já estamos a delinear para fazer um combate urgente e sem trégua, porque para que essa questão não venha a ganhar cada vez mais dimensão. E não é por acaso que mandamos fazer um estudo sobre igualdade salarial financiado pela OIT, que apresentaremos oportunamente para podermos traçar recomendações e medidas.
O presidente da Confederação dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, afirma que a sua central sindical tem colocado essa questão nas reuniões da concertação social, onde estão representados os empregadores do setor privado, sendo que alguns cumprem e outros passam ao lado.
Olha, mais fiscalização por parte da Direção-Geral de Trabalho, da Inspeção-Geral de Trabalho, e também de mais luta por parte das organizações sindicais, porque sabemos que algumas firmas comerciais, sobretudo nas firmas chinesas, há também muita desigualdade nesse sentido, e de forma que é um trabalho que estamos continuando a fazer no sentido de acabar com essa desigualdade salarial no setor privado.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Da Praia, vamos para Maputo. No dia em que o país começa a campanha de vacinação contra a Covid-19 e recebe mais vacinas, como nos conta desde a capital moçambicana, o Alfredo Júnior.
Moçambique recebeu o segundo lote das vacinas de imunização contra a Covid-19, concretamente um total de 484 mil vacinas, sendo 384 mil doadas no âmbito da iniciativa COVAX, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, que vão dinamizar o Plano Nacional de Vacinação que arrancou nesta segunda-feira. 100 mil doses da vacina Covishield, fabricada pela farmacêutica Serum Institute of India, fazem parte de uma doação da República da Índia.
We in India have become the vaccine production house of the world.
Nós, na Índia, nos tornamos produtores de vacina e fornecedores para o mundo. E esta vacina é um presente da Índia para o mundo. Esta ocasião é oportuna, pois acontece numa altura em que Moçambique inicia o seu plano de vacinação e é um privilégio para nós participarmos no combate a esta pandemia. O governo moçambicano espera que as vacinas recebidas no âmbito da COVAX venham dinamizar o plano de vacinação contra a Covid-19, que visa vacinar cerca de 17 milhões de pessoas com idade superior a 15 anos.
Essas doses de vacina que acabamos de receber serão utilizadas de forma transparente e criteriosa, respeitando o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que há dias lançamos no nosso país.
Continuam a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 8 de março. Em Angola, recentemente, o Parque da Independência, em Luanda, foi palco da abertura do projeto Manifestação do Livro, uma iniciativa voltada para a angariação de livros para as bibliotecas dos estabelecimentos prisionais, em cumprimento de um protocolo de cooperação institucional celebrado no passado mês de janeiro entre o FOLO, o Centro de Estudos para a Boa Governação e a Direção Nacional dos Serviços Prisionais, visando combater a criminalidade a partir das cadeias. Desde Luanda, Quincha Liongo traz uma reportagem alargada sobre este assunto.
A ideia, segundo a organização, é trabalhar na reabilitação dos reclusos para que as cadeias não sejam apenas centros de detenção e de depósito de delinquentes, mas de verdadeiros centros de reeducação que atendem nas suas diversas funções a perspectiva psicológica, no âmbito de uma lógica invertida inspirada no slogan "Livrar as cadeias para pacificar as ruas". O protocolo entre o FOLO e a Direção Nacional dos Serviços Prisionais do Ministério do Interior da República de Angola é fundamentado em pilares como a criação de salas de leitura ou bibliotecas nos estabelecimentos prisionais em que não haja a realização de formação no âmbito dos direitos humanos, a componente motivacional e a criação de gabinetes jurídicos para assistência aos reclusos, informou o secretário-geral da UFOLO e porta-voz do evento, MCK.
Manifestação do Livro é uma atividade que surge no âmbito do Protocolo Institucional de Cooperação com a Direção Nacional dos Serviços Prisionais. Né? A 20 de janeiro deste ano, celebramos um protocolo de cooperação institucional com a Direção Nacional dos Serviços Prisionais, com o intuito exclusivo de combater a criminalidade a partir do interior do estabelecimento prisional, ou seja, trabalhar com a questão da reincidência, que é o maior caso de crime em Angola, né? Temos muitos cidadãos que entram e saem da cadeia como se de uma escola se tratasse. Nós temos, nesse preciso momento, o país tem 40 estabelecimentos prisionais e tem uma população penal a rondar aos 30 mil. Entre reclusos
da população
e detidos. Entre reclusos e detidos, né? Então a nossa ideia é trabalhar na reabilitação, né? Na reeducação, de tal sorte que os estabelecimentos prisionais não venham a ser só um centro de detenção, um centro de depósito de reclusos, né? Mas sim trabalhar com questões voltadas a do fórum psicológico, questões voltadas à reabilitação da pessoa, né? E o projeto é feito no âmbito da lógica invertida, né? Estamos a chamar livrar cadeias para pacificar as ruas. Regra geral, as políticas de combate à criminalidade são feitas fora da cadeia. Nós queremos inverter essa lógica, mais ou menos inspirados naquilo que são as regras de Mandela, definidas pela Organização das Nações Unidas, que define um padrão mínimo de tratamento de dignidade humana da pessoa do recluso, né? Uma pessoa que esteve em conflito com a lei, esse conflito pode ser de delinquência, pode ser de crime como tal, ou pode estar numa situação de inocência ou injustiça. O projeto prevê a criação de um gabinete jurídico que vai tratar aquelas situações dos reclusos que estão numa situação de abandono familiar, os reclusos estão numa situação de excesso de prisão preventiva, os reclusos estão numa situação de não fiscalização do cumprimento da pena, ok? Prevê também a realização de concertos, é por isso que tem uma parte, uma componente artística, viram aqui artistas como o Gilmário, a Renata Torres, o Tiago Costa, tem outra componente acadêmica, pedagógica, com escritores, com professores, especialistas da área, juristas, enfim. E tem outro lado que é de formação. Paralelamente às palestras, os espetáculos e os eventos de recolha de livros para apetrechar as cadeias, também vamos fazer cursos de direitos humanos, que vai ser, por um lado, para os próprios reclusos terem instrumentos, dominarem a Lei 8, por exemplo, que é a lei que versa sobre atividade no interior do estabelecimento prisional. Por outro lado, também essa formação para os próprios homens do serviço prisional, os operadores de reeducação, como são chamados, né? De tal sorte a respeitarem, por exemplo, os próprios reclusos, os visitantes e vice-versa, né? Porque há muitas situações invasivas nas cadeias, nos dias de visita, por exemplo, relativamente ao cuidado que tem que ser com os alimentos. Há reclusos que são vegetarianos, por exemplo, e o mesmo utensílio que picam numa comida tipo de ervas é o mesmo que, sem respeito à dignidade da pessoa, sem respeito às opções, sem respeito à liberdade de consciência. Há detidos que são religiosos, são islâmicos, não comem carne de porco, por razão. Enfim, é tratar um conjunto de situações que amenizam esses conflitos. Sim, o acordo versa-se em quatro eixos fundamentais. O primeiro, que é a criação de salas de leitura ou biblioteca naquele estabelecimento prisional onde não tem. Ok? Segundo, tem a perspectiva das formações no âmbito dos direitos humanos e outras de igual natureza, de foro psicológico, jurídico e etc. Prevê exatamente essa componente motivacional dos concertos e das palestras, por um lado. E por outro lado, então, a criação do gabinete de atendimento jurídico. A ideia é diagnosticar, conversamos com reclusos quando vamos visitar as cadeias, conversamos com os operadores de reeducação, para juntos então levantarmos aquilo que são as verdadeiras necessidades reais a nível de livros. Por exemplo, há um protocolo dos serviços prisionais com o Ministério da Educação, que ministram aulas em alguns estabelecimentos prisionais até a sexta classe, noutros até a nona classe. Então, para a gente ver quais são os livros mais precisos, por exemplo, na ala feminina da cadeia de Viana, verificamos que tem muitas reclusas estrangeiras, por exemplo, para levar uma literatura de específica, né? Inglesa, francesa.
Da manifestação do livro resultou a recolha de 360 obras literárias diversas oferecidas por 65 doadores. Segundo um balanço da organização, o evento sociocultural envolveu um conjunto de artistas, entre músicos, humoristas, poetas de spoken word e escritores. A manifestação foi igualmente uma chamada de atenção às autoridades angolanas sobre a necessidade de uma melhor assistência à população prisional do país, cujo quadro não é dos mais favoráveis em relação ao elevado número de presos, às suas condições de acomodação, o respeito à dignidade da população prisional e o excesso de prisão preventiva.
O quadro não é dos melhores. Todavia, há uma melhoria. E o nosso programa, a nossa intervenção é mesmo com o objetivo de alterar o quadro. Por exemplo, repara, tu já estiveste há 5 anos, por exemplo, na cadeia da CCL, uma população penal a rondar 5 mil reclusos, entre detidos e condenados.
Para uma... Qual é a quantidade máxima?
Para um estabelecimento prisional colonial, que vem da era colonial, com uma capacidade aí perto de 700 estudantes. Nessa visita que a gente fez, sabes que todos os dias entram e saem pessoas da cadeia, entra mais do que saem. Na visita que tivemos, ficamos satisfeitos porque tinha 923 reclusos. Ainda há um excedente, mas não um excedente que se compara a 5 anos atrás, né? Então a nossa preocupação é mesmo nesse sentido.
Mas
a nossa
há uma outra preocupação ainda em relação às cadeias, tem que ver com o excesso de prisão preventiva. No âmbito deste vosso acordo, vocês vão poder também intervir nesses casos em particular sobre os excessos de prisão preventiva?
Obviamente, porquê? Porque o acordo prevê a criação de um gabinete de atendimento jurídico, ok? Nessa fase não temos como fazer, estamos numa fase pandémica, ok? A primeira atividade do conjunto de ações reduzidas escrito no protocolo, a primeira atividade é o lançamento da campanha de recolha do livro, estamos a ter aqui a manifestação do livro, mas mais para frente vamos ter as formações, por exemplo, as formações no âmbito dos direitos humanos, por exemplo, o excesso de prisão preventiva, que não é um problema que se coloca, por exemplo, a quem tem a responsabilidade de administrar o preso. A direção de serviços prisionais, a missão deles é guardar o preso. Excesso de prisão preventiva, já vai falar de uma questão judicial, do tribunal, porque não tens a figura do juiz que fiscaliza a pena, na maior parte dos casos, tá vendo? Ou do procurador que dá emite o mandato de prisão preventiva e não controla os prazos. É uma atividade que, na maior parte dos casos, ultrapassa aquilo que é o nível de ação, a esfera de ação da direção dos serviços prisionais, mas obviamente o gabinete vai ser para mitigar e tentar resolver essas situações, ajudando aqueles presos que estão numa situação de abandono familiar, que não tem um advogado, por exemplo, não tem alguém que pode fazer uma pressão relativamente à fiscalização da própria pena ou saber coisas relativamente o processo em si.
A manifestação do livro é um projeto que resultou de um concerto musical realizado em março de 2013 pelos artistas MC Kappa e Bruno M, denominado Show do Livro, onde foram expostos e angariados centenas de livros para as cadeias de Angola. O secretário-geral da UFOLO afirma que a falta de um plano de ação para a reeducação dos reclusos torna-os mais rebeldes e, com o objetivo de mudar este quadro, por meio da leitura, foi realizado no passado sábado 27 a manifestação do livro. Por outro lado, a circunstância foi planificada também como um incentivo à leitura, numa altura em que o país carece de espaços ou de fontes de aquisição de livros, com encerramento de várias livrarias ao longo dos últimos 5 anos. Uma situação, segundo o secretário-geral da UFOLO, que é também resultado da ausência de uma política nacional de produção de livros e de incentivo à leitura.
Nos 5 anos, por conta da crise, sofremos um golpe muito forte aos fontenários de literatura. Tu hoje não consegues dizer o nome de 10 livrarias abertas. Os livros genéricos encontrados num supermercado, numa bomba de combustível ou numa rua. Ou seja, tu não tens uma fonte oficial de compra da aquisição de livros. Isso tem uma consequência e tem um impacto terrível. Tens dificuldade muito grande de procurar uma publicação, um título que tenhas necessidade efetiva de leitura. Então, isso é que é consequência, primeiro, da falta de uma política pública do livro, ok? Por um lado. Por outro lado, da falta de incentivo à produção nacional de livro. Digo produção a nível de compra de direitos para reproduzir determinados livros cá e estímulos para o escritor. Hoje, ser escritor, ser artista, fazer teatro, é quase que um atestado de pobreza, porque não existe incentivos dessa natureza, mas mesmo assim eu louvo e saúdo positivamente o esforço daquelas pessoas que, olhando esse universo, esse oceano de dificuldades, ainda vêm aqui depositar livros, ainda leem, ainda escrevem.
Reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita apresenta o resumo das notícias.
Os Estados Unidos recusaram-se hoje a comentar notícias de que avisaram o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, que se este não aceitar propostas para acelerar as negociações de paz com os rebeldes de Talibã, terá que fazer face sozinho aos rebeldes. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que não comenta a alegada correspondência entre o governo americano e dirigentes estrangeiros. Contudo, disse que Washington não tomou ainda qualquer decisão sobre a retirada de tropas americanas prevista até ao próximo dia 1 de maio, ao abrigo de um acordo separado entre os Estados Unidos e os Talibã. Esse acordo está dependente de um outro entre o governo afegão e os Talibã. Numa carta enviada ao presidente afegão, o secretário de Estado Antony Blinken propôs 4 pontos para acelerar o processo de paz afegão, que está paralisado há 6 meses, provocando um aumento da violência no país. O governo afegão rejeitou hoje a proposta feita pelo chefe da diplomacia americana. O primeiro vice-presidente afegão, Amrullah Saleh, disse que, e citamos, a nossa pobreza e dependência do mundo exterior não significa que vamos aceitar pedidos ilegítimos. O principal opositor do Senegal, Ousmane Sonko, cuja detenção causou protestos no país, foi hoje libertado depois de ter sido, no entanto, acusado num processo de violação sexual contra uma jovem. Etienne Didion, um dos advogados de Sonko, anunciou que o opositor vai para casa livre. O governo colocou um forte dispositivo de segurança na capital, em antecipação às manifestações anunciadas durante a apresentação a um juiz de Ousmane Sonko. Dakar acordou hoje com tanques do exército nas ruas, no início de um dia de protestos de alto risco no país. A detenção de Sonko, a 3 de março, originou 3 dias de confrontos entre jovens e forças da lei, pilhagens e saques, num país geralmente considerado uma ilha de estabilidade política na África Ocidental. O Tribunal Penal Internacional disse hoje que crianças soldado e outras vítimas do líder de milícias congolês Bosco Ntaganda devem receber indenizações de um total de 30 milhões de dólares. Os juízes disseram que Ntaganda não tem os meios para pagar isso, pelo que o tribunal deve fazer uso do seu fundo fiduciário para financiar programas de ensino e outros para apoiar as vítimas dos crimes de Ntaganda. Ntaganda foi condenado a 30 anos de prisão em 2019 por assassinatos, violações sexuais e outras atrocidades quando era dirigente da chamada União dos Patriotas Congoleses, que operava na parte leste da República Democrática do Congo. O ano passado, o fundo fiduciário do tribunal possuía cerca de 18 milhões de euros nas suas reservas e a maior parte dessa quantia já tinha sido prometida em outros casos. Mais de 5.200 presos serão libertados a partir desta semana no Burundi, na sequência de um indulto presidencial concebido para descongestionar prisões sobrelotadas de acordo com um decreto que o determina. O decreto presidencial ordena a libertação de 5.255 presos, o que, segundo a filial do Burundi da Organização Internacional Ação Cristã para a Abolição da Tortura, representa quase 40% dos cerca de 13.200 presos adultos no país. Pelo menos 2 pessoas morreram hoje em manifestações no Myanmar contra o golpe de Estado militar do mês passado. As mortes, em confrontos com a polícia, ocorreram na cidade de Mitkina. Uma aliança de 9 sindicatos iniciaram, entretanto, hoje uma greve geral em protesto contra o golpe. Funcionários públicos há várias semanas que levam a cabo greves. Hoje, na maior cidade do país, Yangon, e na segunda maior, Mandalay, manifestantes saíram às ruas apesar da presença de grande número de soldados.
De seguida, o editorial reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado impôs restrições de visto a mais de 43 indivíduos responsáveis por minar a democracia bielorrussa, tornando-os geralmente inelegíveis para a entrada nos Estados Unidos. Esses indivíduos incluem altos funcionários do setor da justiça, polícias que tiveram e abusaram de manifestantes pacíficos, juízes e promotores envolvidos na condenação de manifestantes pacíficos e jornalistas à prisão e administradores académicos que ameaçaram estudantes por participarem em protestos pacíficos. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuam alarmados com a repressão violenta contínua do regime de Alexander Lukashenko contra manifestantes pacíficos, ativistas pró-democracia e jornalistas. Outras ações preocupantes incluem os recentes ataques à Organização de Direitos Humanos, Viasna, Associação de Jornalistas da Bielorrússia e Trabalhadores Sindicais Independentes. Além disso, a 18 de fevereiro, um juiz bielorrusso considerou os jornalistas Katsiarynia Andreeva e Daria Shultiova culpados de organizar eventos públicos com o objetivo de perturbar a ordem civil. Na sua declaração final no tribunal, Andreeva e Shultiova rejeitaram as acusações contra eles como sendo politicamente motivadas. Em 2 séries anteriores de designações, os Estados Unidos impuseram restrições de visto a 66 indivíduos que foram considerados responsáveis por minar a democracia na Bielorrússia. Esses indivíduos incluíam altos funcionários do regime de Lukashenko, bem como cidadãos russos e bielorrussos, cúmplices em impedir o trabalho da mídia independente e, de outra forma, minar a integridade da liberdade da mídia na Bielorrússia. No total, 109 indivíduos foram designados para restrições de visto. Mais dezenas de milhares de bielorrussos foram para as ruas imediatamente,
após a fraudulenta eleição presidencial de 9 de agosto e desde então manifestantes pacíficos têm-se reunido. Os manifestantes exigem que Lukashenko deixe o cargo e novas eleições sejam realizadas, mas até agora ele mostra-se desafiador. Responsáveis de segurança prenderam dezenas de milhares e expulsaram à força, detiveram e ameaçaram figuras importantes da oposição. Vários manifestantes foram mortos na violência, de acordo com organizações de defesa dos direitos humanos. Há evidências confiáveis de tortura sendo usada contra os detidos. Os Estados Unidos continuam a apoiar os esforços internacionais para investigar de forma independente as irregularidades eleitorais na Bielorrússia, os abusos dos direitos humanos em torno da eleição e a repressão que seguiu, declarou o secretário Blinken. Estamos ao lado do bravo povo da Bielorrússia e apoiamos o seu direito a eleições livres e justas. Este foi um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.